Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado no Podcast Litoral. Eu sou Thiago Silvares, essa é a quarta edição. Bem-vindo, bem-vinda. E se você ainda não ouviu as edições passadas, o meu convite é para que você ouça. E hoje, em especial, a gente recebe o caçula da equipe, né? Não de idade, o cara já tá velho, mas em tempo de casa, é o Caçulinha. Mas apesar do pouco tempo, ele já vem fazendo o maior sucesso. O menino é sucesso. Você tá doido? Roda a vinheta. Na sequência, eu apresento o nosso convidado dessa quarta edição do Podcast Litoral.
Podcast Litoral.
Recebendo Bruninho Andrade.
Ô, molecote! Beleza, Thiago, meu parceiro?
Você tá bem, Bruninho?
Bom demais, graças a Deus.
Antes de qualquer coisa, de falar do seu sucesso, de falar da tua vida, quem é o Bruninho Andrade, na essência? De onde veio? Onde nasceu?
Boa. Então, Bruninho, ele é um cara que hoje tem 28 anos, mas nasceu na cidade de Guaçuí, no sul do Espírito Santo. É, neném ainda de colo, veio para Vitória, onde morou em Santo Antônio, Vila Rubim, ali na região do centro de Vitória. E cresceu até os 14 anos fissurado pelo rádio, apaixonado pelo rádio. É, com os devaneios da vida, com acontecimentos, voltei para Guaçuí com 14 anos de idade, é onde que eu dei início à minha carreira.
Então, peraí, você nasce em Guaçuí, vem pra Vitória, tem uma vida, volta pra Guaçuí.
Meio o samba do crioulo doido, né? Mas é isso aí. É, foi, aí em Guaçuí fiquei até o ano passado, ano de 2018, que eu voltei pra Vitória pra trabalhar na Rádio Litoral.
Legal, legal. Então você tem quanto tempo de Litoral? Fazer um ano agora,
Litoral,
né?
Litoral, não, já fiz um ano.
Fez um ano.
Um ano e estamos em agosto, um ano e 7 meses.
Um ano e pouquinho.
Um ano e 7 meses.
Legal, legal.
Isso aí.
O rádio, você falou que é fissurado por rádio. Como é que o rádio surge na sua vida?
Eu sempre tive uma experiência com rádio por conta da minha mãe e do meu pai. Eles sempre ouviram rádio, muito rádio. Meu pai era taxista. E eu acho que ele... Eu acho que o rádio é muito, muito companheiro do taxista. Hoje é também do motorista de aplicativo, né? Mas meu pai, como era do táxi, então ele ouvia rádio o dia inteiro. Meu pai era apaixonado, ele falava sempre da extinta Rádio Cariacica, Almoçando com Música, não é isso? É música no seu almoço.
Música pro seu almoço.
Música pro seu almoço.
Essa é antiga, hein?
Essa é antiga. Meu pai sempre falou sobre isso. Eu nunca tive a oportunidade, porque eu não era da época, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de ouvir. Mas meu pai sempre falava sobre isso, me falava sobre as rádios. E no começo da Rádio Litoral, lá no começo mesmo, há 25 anos, meu pai sempre ouvia no carro, no táxi, e eu tive esse contato. E meu primeiro contato com o rádio mesmo, primeiro contato físico, foi com a Litoral.
Sério?
É, eu tinha uns 4 anos, 4, 5 anos.
Você tem de memória aí, a primeira rádio, exatamente. Então, Litoral.
Eu não cheguei a vir na Litoral, mas meu irmão, ele participava de um grupo de pagode, e um dia esse grupo de pagode dele tocou num aniversário, se eu não me engano, de 2 ou 3 anos da Litoral, em algum lugar, e nesse dia eu fui, e lá tinha um locutor, que era Niltinho Gabriela. Esse era locutor que fazia à noite, no mesmo horário que eu trabalho hoje, por sinal. E eu ouvia sempre a Litoral nessa época, porque era um programa de humor, colocava ouvinte ao vivo, brincava, zoava. Então, assim, eu tenho essa foto lá em casa até hoje com o Niltinho Gabriela, então foi o meu primeiro contato com o rádio físico mesmo, com algum locutor ou com alguém assim de rádio. Foi exatamente com a Rádio Litoral nessa época. E a partir dali, eu fui ouvindo tal. E depois, mais velho, continuando com a rádio aqui e tal, eu conheci o Holliber, conheci o pessoal também da Rádio Gazeta, que a Gazeta M também foi uma rádio muito, muito importante na minha vida.
Hoje FM, inclusive.
Hoje FM, mas na época era a Rádio Gazeta 820, na época de Jairo Maia, Aloysio Ovelha, Camila Domingues.
Peixoto.
Também. E Rocine Macedo. Mais especificamente Rocine na época de Tonho dos Coros, quando ele tinha um programa de humor, que eu adoro humor, eu gosto de rir, eu sou um cara que...
Você é um palhaço, né?
eu gosto de fazer palhaçada, então você já vê por aí. Aí eu ouvia bastante o programa de Tonho dos Coros na época aqui na Rádio Gazeta, e foi a partir daí também que eu... Foi a partir daí que eu falei assim, não, eu vou trabalhar nesse trem. Eu tenho que mexer com isso.
E quando você começa a trabalhar com rádio?
Quando eu vou pra Guaçuí, com 14 anos. Com problemas, com o falecimento de um tio meu lá em Guaçuí. Minha mãe quis ir embora pra lá, pra ficar próximo aos pais. Cheguei em Guaçuí eu tive um contato com uma rádio pirata da cidade, que não existe mais hoje, que trabalhava um amigo do meu pai. Cheguei lá, conversei com ele e tal, David Wilkerson. Cheguei lá, conversei com ele e tal, e falou, cara, você, eu lembro de você, que não sei o quê, você criança, vem pra cá, fica olhando, é aquela coisa, fica olhando ali. Cheguei na rádio, eu ia lá todos os dias.
Isso
eu,
com 14 anos.
Com 14 anos, eu estudava de manhã e ele trabalhava à tarde, eu ia pra rádio tarde e ficava lá de lado olhando ele.
Vendo ele apertar botão.
Apertar botão, tudo naquilo ali e tal. E uma vez ou outra ele deixava eu falar um negocinho ou outro. Foi a partir dali que comecei a aprender e a gostar dessa parada. Mais ainda do que eu já gostava. Foi aprender a me profissionalizar. E fiquei 2 anos na rádio, a rádio fechou. E com 19 anos, eu fui contratado para a rádio comercial da cidade, a 90.5. Trabalhei lá por 8 anos, que ali foi onde eu me aperfeiçoei, onde eu me profissionalizei, foi minha primeira carteira assinada da minha vida mesmo.
Aí você falou, agora eu sou profissional do rádio.
Isso, foi ali que eu falei assim, eu sou profissional, é isso, agora é daqui que eu vou me sustentar e criar minha família. Foi ali que eu tive certeza que o rádio ia ser algo constante na minha vida mesmo.
Você tinha certeza que isso ia ser fazer parte da sua vida, né?
Foi, exatamente. Foi ali que foi o meu ganha-pão, porque antes, né, antes de eu trabalhar ali, eu ganhava... Era,
você fazia por diversão,
fazia,
né?
Por diversão, pra te falar a verdade, eu ganhava 50 conto lá uma vez ou outra, que eu ganhava, pegava um negocinho aqui ou outro. Então, eu não ganhava dinheiro na rádio. E muito pelo contrário, eu gastava, porque eu saía da rádio, quando eu trabalhava na Rádio Pirata lá, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Então, eu saía direto do colégio pra rádio, minha mãe mandava uma marmita pelo ônibus, que lá onde a rádio ficava era um ponto final do ônibus, eu ia lá, pegava a marmita, então assim, era uma correria doida.
E o que mudou na sua vida? Depois você ficou quanto tempo lá em Guaçuí?
Em Guaçuí mesmo eu fiquei 13 pra 14 anos.
13 pra 14 anos, trabalhando sempre com rádio. Isso. E o que mudou na sua vida quando você vem pra Vitória? Você fala, vou pra Vitória, você quer tentar algo novo, você vem pra... É, lógico, agregou muito. Pra quem ouve o Bruninho, sabe que o Bruninho é mais que um locutor, né? O cara é comunicador nato mesmo.
Valeu.
Gosta de comunicar, entende do negócio. Mas você vem pra Vitória, então a vida muda.
Mudou.
E aí?
Mudou tudo mesmo. Em Guaçuí eu era, sei lá, a gente tinha aquela coisa de interior, metódico. Quando eu venho pra Vitória, parece que não sei, tudo aquilo que eu tava guardado aflorou aqui, porque quem me ouve em Guaçuí, quem me ouve hoje, já me ouviu em Guaçuí, sabe que é um pouco diferente, aqui eu tô mais aberto, eu tô mais, mais pra frente, mais ligado nas paradas, não sei, pela ocasião da rádio também, da Litoral, ser uma rádio alto astral, uma rádio pra cima, né, mas eu acho que o que mudou foi isso, mudou o meu jeito de pensar em várias formas, eu acho que eu tô evoluindo, crescendo minha cabeça, legal, crescendo profissionalmente, tá sendo muito importante, foi muito importante essa vinda pra Vitória. Até porque,
pra dar uma oxigenada também,
isso,
né?
Pra mudar, até porque como eu tava 8 anos de um mesmo jeito lá, algumas vezes eu até cheguei a pensar em mudar de profissão.
Uhum.
Cheguei não mudar, mas assim, ter uma coisa diferente. Nada a ver com comunicação. Eu já fiz, eu já comecei a fazer em Guaçuí, faculdade de história, licenciatura. Quase eu fui um professor de história, cara.
Você imagina o professor de história, Bruninho.
Os alunos iam pirar comigo.
Vem cá, você serviu o exército também, né?
Rapaz, foi.
Como é que foi essa fase da sua vida?
Deixa eu lembrar que foi em 2009. 2009, serviu o exército lá em Guaçuí mesmo. E no interior, a gente chama de tiro de guerra.
Tiro de guerra, verdade.
Tiro de guerra, TG-01013. Servi ali por um ano.
É.
Fui monitor pro tiro de guerra, que é o equivalente a um cabo.
Uhum.
Então, assim, foi muito importante. Eu acho que ali a gente aprende a ter mais focos no nosso dia a dia, a ter mais disciplina. Então, achei que foi muito importante. Foi sofrido ter que acordar todo dia cedo para poder ir pro quartel, passar madrugadas
alvoradas
em claro.
Alvoradas e alvoradas.
Minha nossa, nem me fala, ó. Cantar o hino do exército todo dia, o hino nacional, marchar, dar tiro, como o nome diz, é tiro de guerra. É. Tive que dar tiro mesmo. Então, foi muito legal. Foi uma fase bacana.
Mas como você falou, isso veio pra acrescentar na sua vida.
Com certeza.
E assim como a sua mudança pra Vitória. Você chega na Rádio Litoral e a Litoral tá vivendo um processo diferente. Porque, como você falou, a gente está conectado, mais conectado, sim, do que antes. Se há 5 anos a gente já estava conectado e achava que era o melhor, estava assim, estava no melhor momento da história de conexão, com relação a, caramba, celular, smartphone. Sim. Cara, agora a gente vive um outro momento ainda, né?
Exatamente. E eu, a partir desse novo momento aí, eu também me engajei. Eu fui para cima, entrei de cabeça aí no Instagram, nas redes sociais, fazendo vídeos, fazendo postagens.
Você gosta disso?
Eu gosto. E eu aprendi que eu gosto daqui, cara. Hoje eu fico conectado o dia inteiro. Hoje eu uso o Instagram muito mesmo. Eu, né, chego a brincar que eu fico aqui de 15 a 16 horas por dia. É praticamente um trabalho. É claro que eu dou atenção para meus outros afazeres, uhum, tal, minha família. Mas
isso não te consome.
Isso não,
né,
me consome. É um prazer, na verdade. Eu tenho um prazer de usar as redes sociais.
Nossa.
Eu aprendi a usar, eu trabalho com ela. E eu acho que eu me identifiquei muito com as redes sociais. Eu me identifico com isso, fazer postagens, fazer brincadeiras. Porque eu gosto de ver outras pessoas, assim como eu já gostei e como gosto até hoje de ver profissionais do rádio, da televisão, fazerem esse tipo de trabalho nas redes sociais, eu acho que me aproxima deles. Eu creio e tenho certeza, na verdade, uhum, que isso nos aproxima dos ouvintes.
Sim.
Eu tenho certeza, quando eu posto alguma coisa que o ouvinte vai lá e coloca uma gargalhada, coloca um "cê tá doido", escreve alguma coisa pra mim, eu vejo, pô, eu tô fazendo a diferença na vida dessa pessoa.
Você é o homem meme, né?
É o homem memético. Eu gosto de fazer meme aí, de brincar, de subir escada rolante ao contrário, de andar de patinete.
Mas o que você falou é completamente válido, que é justamente isso. As pessoas se identificam porque, na verdade, todo ser humano tem um pouco de meme, né?
Isso.
Assim, você anda meio memético. Porque você faz uma graça e fala assim, caramba.
Exatamente.
Só que você não filma, né?
Exatamente.
O Bruninho não. O Bruninho fala assim, rapaz, isso é um meme. E aí acaba virando realmente, porque ele grava, filma, ele...
Exato.
Ele coloca ali na rede e o pessoal fala, cê tá doido.
É pra pessoa ver que nós somos pessoas comuns.
Sim.
Tem gente, Thiago, que me encontra na rua e fala, não acredito que eu tô com o Bruninho aqui, não acredito que eu tô vendo. Aí eu falo, gente, mas eu sou comum como qualquer um. Então, fazendo essas coisas do dia a dia, tirando uma foto com a cara toda lambrecada de bolo, fazendo um vídeo caindo, andando de escada rolante pra trás, faz as pessoas falarem assim, cara, é uma pessoa como a gente.
Sim.
A pessoa se vê na gente. Então, ao mesmo tempo, ela quando ouve a Litoral, quando ouve o rádio, fala assim, olha lá, quem tá lá me representando é o Bruninho.
Sim.
Quem tá lá, o Bruninho tá lá representando a minha comunidade, a minha região. Porque é isso que eu quero. Eu quero que o povo se encontre em mim.
Legal.
Afinal, eu já fui um ouvinte da Litoral um dia, né? Eu ainda sou, claro, lógico.
Você tinha um sonho de entrar na rádio Litoral?
Sempre, cara. Sempre, desde criança. Uma vez, até nesse estúdio mesmo que a gente tá agora,
uhum,
que era o estúdio antigo da Rádio Litoral, eu me lembro muito bem de um dia que eu tava visitando aqui Hollibero Anderson, que ele tava falando ao vivo e tal, de repente ele falou aqui, e hoje recebendo aqui no estúdio um futuro comunicador, que eu tenho certeza que um dia vai trabalhar comigo aqui, Bruninho Andrade. Eu arrepiei na hora. E hoje tô trabalhando aqui junto com ele, cara.
Junto com o cara.
O cara, então é isso aí, sempre foi meu sonho, e assim como eu tenho certeza que é sonho de muita gente, e a gente tem que dar valor a isso, tem que dar força, tem que estar sempre apoiando quem tem esse sonho, porque sonho a gente tem que correr atrás.
É verdade. Outra face do Bruninho é de pai, né?
Sim.
Qual a idade do teu filhote hoje?
Iago hoje tem... 1 ano e 8 meses.
Ah, legal.
1 ano, cara. Vai fazer quase 2.
O que muda desde o nascimento do Iago até agora? O que mudou? Enfim, o que muda naquele momento? O que marcou a sua vida?
Cara, eu vou te falar a verdade, que as pessoas sempre falam, né, que quando a gente tem filho, a vida muda. Eu falo assim, o amor de filho é diferente, o amor de filho é diferente pra mulher, pra esposa, pra marido, enfim. E é mesmo. Não tem jeito. É diferente. Eu acho que uma coisa louca que eu vivi foi uma vez Letícia dando comida pro Iago né, dando almoço pra ele assim, eu do lado, e o Iago não querendo comer, não querendo comer. Na hora eu fui e falei, Iago, respeita, Letícia, vai comer, rapaz. Naquela hora, o Iago, ele baixou a cabeça.
Olha.
Ele abaixou a cabeça, assim. Ele franziu os olhos, ficou meio triste. E começou a comer. Rapaz, aquilo, você não faz ideia. Aquilo me doeu o coração, que eu levantei, fui pro banheiro e comecei a chorar, cara.
Caramba.
É um amor, é uma coisa diferente mesmo. Um amor do pai pro filho.
Uhum.
A gente... É uma coisa inexplicável, eu não sei. Aquilo me doeu, aquilo me deu vontade.
É porque você falou bravo ali,
falei,
né?
Falei bravo com ele. E ele sentiu que eu tava bravo e me respeitou. Então, assim, é diferente quando a gente... Quando você tem o seu filho ali, quando você... É pra educação, eu não tava ali brigando com ele por coisa à toa. Eu tava educando ele, né? Eu tava dando um alerta nele. Mas aquilo me doeu meu coração a ponto de querer falar, de querer voltar atrás e não ter feito aquilo.
Uhum.
Então, assim, a vida do pai muda. Eu penso no meu dia a dia, nas coisas, antes de fazer qualquer coisa, eu sempre penso nele. Antes de comprar alguma coisa, eu tenho que pensar, não, se eu comprar isso aqui, ó, será que vai faltar alguma coisa pra eu dar pro meu filho? Tá? Então, a gente muda o dia a dia.
Legal isso aí, hein, cara? Bruninho, qual a sua idade hoje?
Hoje, 28.
28. Com 28 anos, pai, na Rádio Litoral. O cara mudou a vida radicalmente.
Mudou a vida.
Abriu a mente. Tá na rádio que sempre sonhou.
Sim, né? Exatamente.
Projetos futuros você tem, cara? Se tiver algum sonho, se você puder explanar um sonho agora aqui.
Sim.
Qual sonho você colocaria na mesa?
Então, meu parceiro, eu tenho... Eu tô... Tô fazendo faculdade de jornalismo, começando agora.
Ó, que legal.
Meu sonho, meu projeto de vida agora para os próximos anos é, depois que terminar o jornalismo, entrar para a TV e fazer alguma coisa na TV, mais junto no rádio.
Olha,
eu não
que
quero sair do rádio. Eu quero continuar na TV, fazendo um jornalismo, uma coisa para a comunidade, para o povo e continuar no rádio.
Isso é legal, hein, cara?
Essa é a minha meta. Tipo, legal. A gente tem alguns lugares aí como... No Rio de Janeiro tem o Tino Júnior, que ele apresenta um programa na TV e apresenta um programa no rádio de manhã também.
Sim.
Então eu quero isso. Eu quero, daqui a uns anos, estar no rádio e na TV ao mesmo tempo, para poder falar com o povo, porque eu gosto. E de falar para o povo e ser a voz da galera.
Do povo para o povo.
Exatamente. Quero que o pessoal se espelhe, me veja ali como representante deles.
Cara, eu tenho certeza absoluta que as pessoas já te enxergam como alguém de casa, alguém da família, porque a sua comunicação é isso, né? É um cara que tá assim, a única barreira que tem entre você e a pessoa que tá ouvindo é só um aparelho eletrônico, ou um fonezinho. Porque você tá parceiro, você tá do lado, né?
Sempre
foi assim?
Sempre foi o meu jeito de trabalhar. Vibe. Sempre foi a minha vibe. Eu sempre fui assim, seja em Guaçuí ou aqui, eu sempre gostei de estar próximo. Sempre quis tirar essa barreira. O pessoal mostrar, não, é o Bruno ali. Tanto quando eu vou embora de noite, de ônibus pra casa, quando eu venho de dia também, eu vejo as pessoas também dentro do ônibus, assim, olhando pra mim e tal, apontando. Aí eu vou lá, dou um sorriso, oi, tudo bem? Boa noite. Quando eu vou no supermercado fazer compra, as pessoas olham, falam assim, eu te conheço de algum lugar. Eu falo, ah, claro, você me conhece da onde? Aí começa a falar,
as pessoas falam, você tá doido.
Fala, rapaz. Quando eu
como
vou
é que
em
é?
Show...
Tá doido?
Você tá doido, molecote! Quando eu vou na rua, legal. Quando eu vou nos shows, assim... A gente teve o último aqui, que foi o show do Gustavo Lima. Eu acho que eu tirei mais foto com o povo do que o próprio Gustavo Lima.
Eu tenho dúvida.
Eu andava do meio do povo ali, o pessoal ficava gritando, você tá doido, vem cá tirar uma foto. Aí o pessoal manda pra mim no Instagram, eu posto, então é...
Porra, maneiro. Cara, a gente tá chegando aqui na reta final dessa quarta edição do podcast. Passou rápido, hein?
Massa, rapidinho.
Passou rápido demais. Tem muitas histórias aí pra contar com relação ao Bruninho. O Bruninho tem muito o que falar aí.
Pô, se deixar, eu ia ficar aqui o dia inteiro.
Mas eu falei que perguntei a todo mundo.
Sim.
E não vou deixar de perguntar a você, não vai ser diferente, lógico. O rádio, o futuro do rádio, o que você vê aí pela frente? Você é um cara que tá com 28 agora.
Uhum.
E eu tô um pouquinho mais velho, mas não tô tão velho assim. Mas já rodou um pouquinho, já conhece o rádio. Você vê alguma coisa a mais pro rádio no futuro?
Eu vejo o rádio multimídia. Eu acho que o rádio ele vai cada vez mais estar presente na internet, que não tem essa, né? A internet não vai acabar com rádio, não vai acabar com televisão, vai tudo agregar. Então eu vejo isso, o rádio estando cada vez mais próximo da população, mais próximo do ouvinte, através através da internet, o rádio cada vez mais local, mais próximo da pessoa mesmo, uhum. Falando ali para a comunidade, falando, porque não adianta só a gente chegar aqui e falar, você ouviu uma música tal, agora são tantas horas e tantos minutos e acabou. Acho que o ouvinte, ele quer uma parceria, ele quer cada vez mais uma companhia para ele no dia a dia, para ir para o trabalho, para ficar em casa, ou tá no trânsito, enfim, ele quer sempre mais companhia e a gente vai dar essa companhia através de multimídia. Vai estar na internet, em redes sociais, em site, aplicativo.
No podcast?
No podcast, igual a gente já está aqui, que é uma coisa inovadora aqui no Espírito Santo. Eu quero parabenizar você, Thiago, que está à frente desse projeto aqui da Rádio Litoral, que eu não sei, mas eu acredito que seja pioneiro aqui no estado. Talvez da região.
Eu ainda não vi parecido.
A gente não viu nada parecido. É uma coisa nova aí, que é a Litoral inovando. E assim é sempre. A Litoral dando pontapé nos novos projetos que tem aí. E não vai ser diferente. A Litoral vê uma parada nova pro rádio, a Litoral vai estar lá junto. Tenho certeza.
Boa, boa. Antes de fechar, uma história engraçada que você tem para contar pra gente com relação ao rádio. Já viveu?
Então, uma parada louca, uma curiosidade assim que já aconteceu comigo. Eu acho que muita gente conhece o cantor Anderson Freire.
Sim, cantor Anderson Freire.
Cantor do mundo gospel e tal. É daqui do nosso estado, de Cachoeira de Itapemirim. Alguns anos, eu lá em Guaçuí, recebi a presença dele, mas assim, ele ainda não era
famoso.
Não era famoso, nada. Sabe, ele era simplesmente um cara que cantava.
Era o Anderson Freire de lá.
Era o Anderson Freire que cantava com os irmãos dele. Ele tinha um grupo com os irmãos e tal. Chegou lá na rádio, porque ele é alto, tem uns 2 metros de altura e eu sou baixinho, né? Chegou lá, tudo bem, prazer, eu sou o Anderson, sou cantor, gospel e tal. Eu queria pagar pra tocar minha música aqui na rádio, o famoso Jabá. Falei, rapaz, a gente aqui não faz isso não. Mas deixa seu CD aqui que a gente toca. Não, mas eu quero pagar pra poder tocar, senão vocês não tocam, não. Falei, não, rapaz, deixa aqui. Aí ele falou, não, é porque eu tenho um projeto aí pra poder começar a cantar e tal. Tô seguindo carreira solo. Falei, não, pode deixar aqui que nós vamos dar um jeito de tocar sua música. Acabou que ele deixou o CD, foi embora. Eu falei, ah, mais um que tá vindo aí e tal. E acabou que o CD ficou esquecido lá, empoeirado. Passou ali uns 2 anos, 3 anos, olha quem é o cara hoje.
O cara que... Você não acreditou
no
cara.
Não acreditei, rapaz. Olha só, e hoje Anderson Freire tá explodindo pro Brasil e o mundo.
Teve aprendizado com relação a isso?
Claro, sempre. Depois disso a gente nunca...
Nunca mais você falou assim...
Nunca mais eu vou desacreditar em alguém.
É, isso aí.
Você não pode... Eu aprendi nisso que a gente não pode, pela aparência ou simplesmente que você não foi com a cara da pessoa, você fala assim, ah, não vai dar nada. Não, acredito na pessoa, acredito no potencial dela. Se é o que ela quer, ela vai correr atrás e vai conseguir.
E vai conseguir. Exemplo disso, o Anderson Freire.
Anderson Freire.
Bruninho, cara, obrigado pela sua participação com a gente.
Valeu, Thiago.
Lembrar que esse não é um projeto do Thiago, é um projeto da Rádio Litoral.
Boa.
Em que todos os comunicadores fazem parte de tirar um tempo, assim como você tirou, assim como a Cleide, o Luiz, o Holliber também tiraram pra... Porque é um tempinho que a gente acaba tirando do dia, né?
Com
pra
certeza.
Bater esse papo com os ouvintes aqui. Então, é um projeto construído a muitas mãos. E eu fico muito feliz em te receber aqui, cara.
Obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo. E eis a questão. Quem vai entrevistar Thiago Silvares aqui agora pra ele falar que queremos saber desse jovem garoto que veio de Nova Venécia e hoje tá conquistando o Brasil e o mundo aí.
É por sua conta essa parada aí.
Mas, de qualquer forma, muito obrigado, Thiago.
Tamo junto, cara.
Obrigado aí a você que ouviu, teve muita paciência com a gente aí nesse podcast aqui da Rádio Litoral. E a gente se encontra no ar em 102,3 na Grande Vitória ou em qualquer uma Rádio Litoral no Espírito Santo.
Boa. Lembrar que a 5ª edição do nosso podcast nós vamos trazer aqui Solange Corrêa.
Opa,
Solange Corrêa. A Solange eu acho que é a mais caçula de todo mundo com relação a ser comunicadora,
Sim.
né? Ela começou como atendente, olha só a história da Solange.
Que evolução.
Como atendente e hoje é comunicadora. Mas na 5ª edição a gente bate papo com ela. Bruninho?
Vamos ouvir.
Tamo junto.
Tamo junto, Thiago, valeu.
Um abraço.
Abraço.
Tchau.
Podcast Litoral.